Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão jorense, que está nos acompanhando a partir deste momento, pela rede social Facebook, Câmara Juara, e também pelo YouTube, Câmara Municipal de Juara. E também cumprimento a você, cidadão, que nesta terça-feira a sessão será retransmitida na íntegra, a partir das 20 horas, aí através da Rádio Tucunaré, para que você possa, então, acompanhar a sessão na data de hoje e também, claro, nesta próxima terça-feira. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 21ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Wellington Martins.
A segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre.
Agradeço ao vereador Wellington Martins, solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 373/2022, referente ao ofício 026/2022.
Processo 373/2022, interessado à Secretaria Municipal de Saúde, assunto ofício 020/2022, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde concernentes ao mês de julho de 2022.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 379/2022, referente ao ofício 053/2022.
Processo 379/2022, interessado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ofício número 53, convidando para participar do desfile cívico de 7 de setembro em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 375/2022, referente ao ofício 006/2022.
Processo 375/2022, interessada à comissão especial instaurada através da resolução 208, para averiguar os atos administrativos relacionados à dispensa de licitação número 30/2022, que tem como objetivo a locação de um imóvel, com a finalidade de funcionar os setores de patrimônio e almoxarifado em atendimento à Secretaria Municipal de Administração. Assunto, encaminhando o relatório final para conhecimento e providências que julgar necessárias.
Eu gostaria de informar aos senhores vereadores e a você, cidadão juarense, que, em entendimento ao artigo 66, nós instituímos aqui, ele determina a instituição de comissões especiais desse parlamento, destinada a proceder ao estudo de assuntos de especial interesse do legislativo, né? E nós fizemos aí, a criação foi aprovada, né? A comissão especial estará atendendo, claro, o regimento interno, mediante o artigo 66, oriundo aí desse pedido, a resolução 208/2022, onde está dizendo o próprio artigo 66, o parágrafo 3º, que a comissão especial relatará suas conclusões ao plenário através do seu presidente, sob forma de relatório fundamentado e aprovado pela maioria de seus membros, os membros das comissão ora instalada. E se houver de propor medidas, oferecerá projeto de lei projeto de lei de resolução ou decreto legislativo, que deverá conter assinaturas de pelo menos aí dois de seus membros. Inclusive, a comissão encaminhou para nós o relatório, como já foi lido aqui pelo primeiro secretário, através do ofício 006, da comissão especial. Então, nesse momento, eu gostaria de solicitar o presidente ou o relator, por gentileza. Relatora, Marta, você é relatora? Vereadora Marta, então, relatora, vem então, por gentileza, à tribuna, assim com concordância com o presidente da comissão, que faça proceder da leitura para conhecimento dos senhores parlamentares. Aí após nós daremos sequência aí ao pequeno expediente.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Relatório final de comissão especial. O propósito deste relatório final é apresentar a conclusão dos trabalhos realizados pela presente comissão especial de vereadores. Preambularmente, imperioso rememorar que a presente comissão especial de inquérito foi constituída por meio de resolução número 208, de 6 de junho de 2022, para averiguar os atos administrativos relacionados à dispensa de licitação número 30/2022, realizada pela Prefeitura Municipal de Juara, Mato Grosso, que tem como objeto a locação de imóvel com a finalidade de funcionar os setores de patrimônio e almoxarifado em atendimento à Secretaria Municipal de Administração. A comissão é composta pelos seguintes parlamentares: presidente, vereador Wellington José Martins, União Brasil; secretário, vereador Eduardo Zimmermann Costa, Solidariedade; relatora, vereadora Marta Dalpiaz Nepomuceno, Republicanos; membro, vereador Heraldo Francisco Alves, PL; suplente, vereador José Mercedes Galvão Filho, PV. A comissão reuniu-se pela primeira vez em 8 de junho de 2022, sob a presidência do vereador Wellington José Martins, conforme a ata costada aos autos. Na ocasião, a vereadora Marta Dalpiaz pontuou alguns questionamentos necessários para dar início aos trabalhos da comissão. Logo, decidiu-se oficiar o Executivo Municipal no sentido de buscar informações para subsidiar os trabalhos, o qual foi cientificado por meio do ofício número 001, Comissão Especial, /2022. Ato seguinte, por meio do ofício número 216, gabinete do vereador Wellington Martins, /2022, vereador Heraldo Marquito, foi solicitado ao presidente da comissão que se fizesse oitivas com as seguintes pessoas: proprietário do imóvel alugado anteriormente, funcionários que atuam no setor de patrimônio e almoxarifado, pedreiros que instalaram as divisórias, profissionais que realizaram a mudança dos móveis e instalações. Seguiu-se outra reunião ordinária no dia 23/6/2022, onde foi deliberado que se segue. Aos 23 dias do mês de junho de 2022, às 13h30, na sala de reunião da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, reuniram-se os membros que compõem a Comissão Especial na Câmara Municipal, instaurada através da Resolução número 208/2022, para averiguar os atos administrativos relacionados à dispensa de licitação número 30/2022, para a realização da segunda reunião. Constatada a presença dos senhores vereadores Wellington José Martins, presidente, Eduardo Zimmermann Costa, secretário, Marta Dalpiaz Nepomuceno, relatora, Heraldo Francisco Alves, membro, José Mercedes Galvão Filho, suplente, o presidente abriu a reunião e logo após a vereadora Marta Dalpiaz fez a leitura do ofício número 618/2022, gabinete prefeito, de autoria do prefeito interino Valdinei Holanda Moraes, em resposta ao ofício número 001, Comissão Especial, /2022. Após, fez um levantamento comparativo do último contrato de aluguel e seus respectivos aditivos, comparando valores, período e metragem quadrada contratada. Em análise do processo de dispensa número 030/2022, nota-se que a solicitação de licitação foi realizada na data de 11 de abril de 2022 e o contrato assinado na data de 19 de abril de 2022. Já o termo de avaliação de locação emitido pelo perito avaliador de imóveis Emerson Magalhães da Silva foi assinado no dia 29 de junho de 2021. E as certidões negativas do proprietário de imóvel estão em datas de emissão de 16 de março de 2022 e 21 de março de 2022. Assim, constata-se que a administração municipal já tinha interesse em locar o respectivo imóvel, tanto que solicitou a avaliação do mesmo no mês de junho de 2021. E as documentações necessárias do proprietário já estavam disponibilizadas no mês de março de 2022. Após fez-se a leitura na íntegra do ofício 434/2022, gabinete do prefeito, de autoria do prefeito municipal Carlos Amadeu Sirena, em resposta ao ofício 176/2022. Assim, constatou-se na página 2 que, para cumprimento dessa última etapa, a Prefeitura de Juara contou com o assessoramento do senhor Emerson Magalhães da Silva, perito avaliador de imóveis, devidamente inscrito no COFES Cresce sob o número 4012/Mato Grosso, qual estimou para a locação do imóvel escolhido o valor de R$ 7.000 em 29/6/2021. Desde então, a Prefeitura de Juara aguardava a conveniência e oportunidade para dar início à conclusão do processo, que ocorreu no período compreendido entre os dias 11 e 19 de abril do corrente ano. Em respeito ao princípio da boa-fé com qual atua essa gestão, salientamos que o processo de mudança do almoxarifado central para o imóvel então locado iniciou-se no dia 10 de abril de 2022, grifo nosso. Isso porque, uma vez escolhido o imóvel, após identificação das finalidades precípuas da administração, verificadas as condições de instalação e localização e averiguada a compatibilidade do preço com o valor de mercado, não haveria óbices para o início da conclusão do processo de dispensa de licitação com pessoa certa e determinada, eis que em total consonância com a norma. Nesse sentido, os membros da comissão questionaram se houve algum prejuízo para o município ou se houve intenção de fraude. Após foi realizada a leitura do ofício 216, gabinete do vereador Heraldo Marquito, /2022, de autoria dos vereadores Heraldo Marquito, Zé Galvão, Luciano Oliveira e doutora Mônica Costa, solicitando a realização de oitivas. Assim, o vereador Heraldo se manifestou, dizendo que os questionamentos a serem realizados na oitiva eram para constatar que a mudança foi realizada antes da assinatura do contrato. Fato que o prefeito municipal já confirmou no ofício número 434/2022, gabinete do prefeito. Então, o parlamentar dispensou a realização das oitivas. Por fim, a vereadora Marta Dalpiaz. Propôs que fosse realizado convite para que a secretária municipal de administração, Márcia Regina Fernandes de Araújo, responsável pela solicitação de elaboração do processo de dispensa de licitação para locação de imóvel, com a finalidade de funcionar o setor de patrimônio e almoxarifado, objetivando relatar o porquê que a mudança ocorreu em período anterior à assinatura do contrato. Assim, elaborou seu ofício número 002, Comissão Especial /2022. Não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião e o presidente Wellington José Martins digitou a presente ata, que segue por mim assinada e pelos demais edis. Após deliberações emanadas na sessão mencionada, a Comissão Especial, por intermédio do ofício número 002, Comissão Especial /2022, e ofício número 003, Comissão Especial /2022, convidou respectivamente a senhora Márcia Regina Fernandes Araújo, secretária municipal de administração, e Fábio Alves Donizete, procurador-geral do município, para prestar esclarecimentos na data de 12 de junho de 2022, às 14 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, referente aos fatos que levaram à mudança do almoxarifado ser realizada em data anterior à assinatura do instrumento de contrato número 209/2022. Concomitante, foi expedido ofício número 004, Comissão Especial /2022, ao excelentíssimo prefeito municipal Carlos Amadeu Sirena, onde foi requisitado informações e documentações a seguir. Cópia na íntegra do processo de dispensa de licitação número 02/2017, que originou o instrumento contratual 25/2017, assinado em 1º de fevereiro de 2017, que tem como objeto a locação de imóvel urbano em alvenaria com estrutura metálica em 420 metros quadrados, localizado na Rua São Geraldo, número 671S, Centro, Juara, Mato Grosso, para funcionamento da Farmácia Central Municipal e almoxarifado, em atendimento à Secretaria de Saúde e Administração. Em resposta, foi encaminhada a essa Igreja Casa de Leis o ofício número 684/2022, Gabinete do Prefeito, contendo cópia integral do processo licitatório modalidade dispensa de licitação sob número 002/2017. Seguindo os trabalhos, reuniram-se os membros da comissão especial para realizar a terceira reunião no dia 12/7/2022, momento em que foi registrado com ata o seguinte. Aos 12 dias do mês de julho de 2022, às 14 horas e 11 minutos, na sala de reunião da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, reuniram-se os membros que compõem a Comissão Especial da Câmara Municipal instaurada através da Resolução número 208/2022, para averiguar os atos administrativos relacionados à dispensa e licitação número 30/2022, para a realização da terceira reunião constatada a presença dos senhores vereadores Wellington José Martins, presidente, Eduardo Zimmermann Costa, vice-secretário, Marta Dal Piazza Nepomuceno, relatora, Heraldo Francisco Alves, membro, e José Mercedes Galvão Filho, suplente. O presidente abriu a reunião informando que serão ouvidos nessa data o procurador-geral da Prefeitura Municipal de Juara, Dr. Fábio Alves Donizete, e a secretária de administração da Prefeitura Municipal de Juara, senhora Márcia Regina Fernandes Araújo, os quais irão prestar alguns esclarecimentos a respeito do aluguel do prédio onde está sendo locado o almoxarifado. Em seguida, a vereadora Marta Dal Piazza proferiu a leitura do convite especial feito à senhora Márcia e ao senhor Fábio. Após a leitura do convite, a vereadora informou que iria iniciar as perguntas à senhora Márcia, e assim o fez. A primeira pergunta é que a comissão gostaria de saber por que a Secretaria de Administração tomou a decisão de mudar o almoxarifado de local. Em resposta, a senhora Márcia disse que, como havia necessidade de atender o almoxarifado e o setor de patrimônio juntos, houve a necessidade de locar um espaço maior em local mais localizado para poder atender caminhões nas descargas e o local escolhido tinha mais facilidade. A vereadora Marta perguntou à senhora Márcia se o local inicialmente locado na rua São Geraldo atendia somente ao almoxarifado. Em resposta, ela informou que o local atendia a farmácia do município, o setor de patrimônio e o almoxarifado. Mas como o local ficou pequeno, a farmácia foi deslocada para outro prédio, ficando somente patrimônio e almoxarifado, e com isso houve uma diminuição do valor de locação. E mesmo assim, o proprietário do imóvel autorizou a utilização de todo o espaço disponível do imóvel. A vereadora Marta perguntou à senhora Márcia por que a Prefeitura Municipal não continua aditivando o contrato. Respondeu que o processo licitatório foi realizado em 2017 e foi aditivado ao longo do tempo. E ao final de 5 anos tinha que fazer nova licitação. E como a documentação estava irregular, a Prefeitura optou por fazer uma nova licitação e mudar de prédio. A vereadora Marta disse que a secretária falou que a documentação é irregular e perguntou a ela em que sentido a documentação estava irregular. A secretária respondeu que não sabia informar qual era a irregularidade da documentação, mas achava que era patrimônio da prefeitura, alguma coisa assim, não era regular. A vereadora Marta perguntou por que a mudança do local foi realizada antes da assinatura do contrato, que ocorreu no dia 10 de abril do corrente ano, como o prefeito municipal respondeu ao denunciante aqui nessa casa. E o contrato foi assinado dia 19 de abril do corrente ano e perguntou por que a mudança ocorreu anterior à assinatura do contrato. A senhora Márcia respondeu que, como o local já estava definido, que era melhor, com espaço maior, e também porque o proprietário do outro prédio estava fazendo pressão para desocupar o imóvel, porque não houve a renovação do contrato de locação, e como já estava tudo acertado, a prefeitura resolveu fazer a mudança no final de semana. O vereador Wellington Martins perguntou qual era a metragem do prédio anterior, foi informado após verificarem nos documentos que ele continha 420 metros quadrados e o atual 645 metros quadrados, sendo 525 quadrados de estrutura e 125 metros quadrados de mezanino. O vereador Wellington Martins informou que o valor do processo de dispensa anterior, o critério que usaram foi 11,21 metros quadrados. A vereadora Marta perguntou ao doutor Fábio, dizendo que no parecer jurídico do procurador que consta no processo de dispensa de licitação, o doutor Fábio recomendou que se fizesse uma vistoria técnica pela engenharia e solicitou ao procurador que falasse primeiro o porquê da utilização da modalidade de dispensa e por que, no seu parecer jurídico, mesmo exigiu que se fizesse uma vistoria técnica do prédio. Dr. Fábio respondeu que, na verdade, quem escolhe a modalidade de dispensa de licitação é quem solicita o procedimento de aquisição de locação de serviço. Mas esse pedido tem que estar em consonância com a lei, que atualmente ainda estamos usando a lei 8666/93, e nela, no seu artigo 24, inciso 10, ela fala que a licitação é dispensável, ou seja, no artigo 24 fala que é dispensável a licitação, e no inciso 10 diz que para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, então a locação do imóvel para atender a finalidade da administração se faz por meio de dispensa de licitação. A questão do lado técnico da engenharia é porque existem jurisprudências a respeito do assunto, então precisa ver se o imóvel é adequado para atender essa finalidade precípua da administração, para que não ocorra a locação de um imóvel que esteja em péssimas condições de uso e tudo, e não vai atender ao fim que se destina. Então, por isso que no parecer orientamos que seja feita essa análise entre as estruturas do prédio. A vereadora Marta disse que no parecer técnico da engenharia, que foi lido na reunião anterior dessa comissão, eles apontaram alguns problemas, principalmente na questão de infiltração na pintura. E o proprietário foi notificado para fazer os consertos necessários. Então ficou claro que a vistoria técnica responsabilizou o proprietário a fazer essas adequações do prédio e perguntou ao Dr. Fábio se ele tinha informação se isso foi realizado. O Dr. Fábio disse que não tinha informações, foram realizadas as adequações, mas o procedimento foi aberto para apurar, porque depois que foi feita a vistoria técnica e apontou uma parede com infiltração e falta de pintura, a fiscalização de contrato fez uma notificação ao proprietário, porque o conhecimento dessas patologias, que assim são chamadas pelos engenheiros, para que pudesse fazer essas correções, depois dessas correções feitas no prazo determinado lá, a engenharia voltar e fazer uma nova análise do prédio. Pelo que se lembra, essas patologias não implicariam em nada, não prejudicariam o uso do imóvel. A vereadora Marta disse que a grande questão levantada nesse processo de dispensa de licitação foi o contrato ter sido assinado posteriormente à entrada do prédio, como isso já está declarado em documento oficial dessa comissão, onde o contrato foi assinado no dia 19 de abril e a Secretaria de Administração começou o processo de mudança no dia 10 de abril. Portanto, antes da assinatura do contrato. Perguntou ao Dr. Fábio se ele, como procurador do município, vê alguma ação de improbidade nessa ação por ter adentrado ao prédio em período anterior. Respondeu que essa questão de improbidade é muito relativa. Hoje, com a alteração da lei de improbidade administrativa, para que se declare improbidade administrativa, tem que comprovar o dolo, a má-fé, a vontade de lesionar o erário público. E analisando a documentação que foi feita e tudo que foi feito, a gente não percebe essa má-fé e esse dolo. Pelo que sabe da análise do processo, por mais que tenha entrado anteriormente a assinatura do contrato, não houve pagamento da data que se entrou no imóvel, até a data do início do contrato. Então, não há prejuízo para o erário nesse período. A vereadora Marta disse que, observando a dispensa anterior do prédio antigo, também vemos essa questão de discordância de datas. Porque, olhando a dispensa do prédio anterior, nós vemos que o contrato foi assinado em fevereiro e a avaliação do prédio foi feita em março. Diz que a grande questão para a comissão especial, que tem a função fiscalizadora do recurso público, é se isso tem algum dano ao erário, má fé ou favorecimento de alguém. Porque o que a administração pública tem que ter cuidado é de fazer todo o processo dentro da legalidade, e a gente nota que houve, de fato, um erro de ter entrado antes da assinatura do contrato, e a Secretaria de Administração relatou que ela estava sendo pressionada pelo proprietário do prédio antigo para desocupar o prédio. Perguntou à secretária Márcia por que não foi feito o processo anteriormente. Não se apressou o procedimento de dispensa de licitação do prédio novo para que não tivesse esse conflito de datas, sabendo que o contrato do prédio antigo findava no dia 31 de março. A senhora Márcia respondeu que não deu tempo de fazer o processo. A vereadora Marta Dalpiaz diz que, olhando a documentação, se vê que as certidões do proprietário que são exigidas são do mês de março, então já tinha um processo em curso, e aí se deixou para assinar o contrato só depois que ocorreu a mudança. A secretária disse que estava tudo pronto em 2021. O vereador Heraldo Marquito disse que a prefeitura esperou vencer o prazo do prédio anterior e perguntou se não mexeram na documentação por falta de tempo ou porque não tinha equipe para mexer com a documentação para mudar para o outro prédio. A secretária informou que já tinha que já estava providenciando e que estava tudo pronto, que já tinha avaliação, que já tinha um processo montado desde 2021, que já estava certo para irem locar o prédio novo, mas é que não deu tempo mesmo. O vereador perguntou se o contrato do prédio anterior havia vencido em 2021. A secretária respondeu que não, que venceu em março de 2022. Que já estavam mexendo e a prefeitura pagou os dias para o proprietário anterior e fizeram o contrato para o dia 19 de abril. O vereador Marquito perguntou que se foi depois que mudou que começou a mexer com a documentação. A secretária informou que não, que já havia mexido com a documentação e que já estava tudo pronto, já tinha avaliação. O vereador Marquito informou que a certidão é solicitada no começo da documentação, quando se inicia o processo de licitação ou dispensa. Aí pede as certidões. A documentação do prédio é, na sua visão, já havia interesse por esse prédio muitos meses atrás. Já pediu o documento antes e a secretária respondeu que sim, que havia interesse no prédio, porque nossa cidade não oferece muitas opções de prédios. O vereador Marquito disse que, pela lei, esses documentos têm que ser solicitados no processo de licitação ou dispensa e não anteriormente, como é o caso. A vereadora Marta disse que no processo, a única coisa que é anterior é a avaliação, que é de junho de 2021, mas as certidões que são pedidas são todas atualizadas e tudo isso foi comentado. Informou que a certidão negativa de crédito tributável e não tributável estadual, ela vale até 14/4 e tem comprovante de endereço para ser jurídico e nós comentamos isso na reunião passada, que as certidões eram de abril, de março, e que foram pedidas antes da assinatura do contrato. O doutor Fábio informou que, conforme ele falou, aquele processo, essa certidão da Fazenda Estadual foi emitida no dia 16 de março de 2022, e ela tem validade até 14 de abril de 2022. Certidão de débito trabalhista emitida no dia 16 de março, com validade até 12 de setembro. Então, todas as certidões foram retiradas antes do processo. Da Fazenda Nacional, dia 21/3, com validade até 17 de setembro. Certidão da Prefeitura emitida dia 16/3, com validade até 13 de abril. Explicou que todas as certidões, elas visam falar que o proprietário do imóvel está apto, está em condições que ele não tem débitos com a Fazenda Pública e está apto para contratar com a administração pública. O vereador Wellington Martins disse que, vendo os documentos que estão no processo e analisando todos eles, é um erro administrativo, e isso que tem que deixar claro o que concordou com a secretária Márcia, mas não houve má-fé. E como o proprietário do prédio anterior solicitou a desocupação do prédio com urgência, a mudança foi realizada no final de semana, mas o contrato foi elaborado imediatamente na semana seguinte. O vereador Heraldo Marquito disse que já participou do processo de licitação e, quando uma empresa está com a documentação irregular, ela é desclassificada e já passa a verificar a segunda colocada. O doutor Fábio explicou que a diferença de um processo normal de licitação e a dispensa de licitação é exatamente essa concorrência que não existe. É a única coisa que existe na dispensa de licitação é fazer orçamento para saber se o preço está de acordo com o valor de mercado. No caso do imóvel para locação, o que precisamos saber é se ele está dentro do valor de mercado. E uma avaliação do imóvel, isso é prévio ao espelho do processo de abertura dessa dispensa de licitação, onde eu verifiquei e localizei o imóvel que atende às minhas finalidades, que é a finalidade de administração, e vou lá naquele proprietário e falo: olha, a Prefeitura Municipal tem interesse em locar e, pela avaliação que a gente fez, está dentro do preço de mercado. E agora vamos começar o processo de dispensa de licitação conforme o artigo 24, inciso 10, que fala que é dispensável a licitação nesses casos. E por isso que precisamos de toda a documentação sua para ver se o senhor tem as condições de habilitação, que são essas que o vereador Marquito falou anteriormente. Todas as condições de habilitação têm ter todas as certidões negativas para montar e finalizar esse processo com a contratação e essa documentação prévia. Diz que existe um dia que foi marcado para a entrega da documentação solicitada para fazer a concorrência e na dispensa não existe essa formalidade. O vereador Marquito perguntou ao doutor Fábio se uma pessoa participa de uma dispensa de licitação na data de hoje, se é nessa data que é solicitada as certidões. Foi informado que não, porque a secretaria solicitou votante pode estar organizando essa documentação anteriormente a essa data, porque tem que fazer uma avaliação do imóvel, o que é demorado para concluir. As certidões podem constar alguma pendência e talvez demora para o proprietário resolver e depois juntar toda essa documentação. Vai encaminhar para o departamento jurídico, passa pela análise do crivo, da legalidade do processo, do procedimento, e depois que verificou a legalidade, aí passa para a fase de elaboração do contrato e homologação do processo de dispensa de licitação. O vereador Marquito disse que a avaliação do imóvel está certa, que foi feita antes, mas indagou que as certidões foram solicitadas antes do processo de dispensa de licitação. O doutor Fábio disse que prevendo, e não pode afirmar porque isso é uma decisão da gestão, da PASP para fazer esse procedimento. O contrato anterior tinha vencimento em 31 de março de 2022. Então, para que ocorresse a nova dispensa, tinha que ser colhida essa documentação, o que foi feito no mês de março. A vereadora Marta disse que na reunião que foi realizada anteriormente na presença da advogada da Câmara Municipal, ficou claro o entendimento que o procedimento de dispensa não se questiona, porque você escolhe o prédio e não há concorrência. E você escolhe um prédio adequado para aquela função, como a própria Câmara escolhe o prédio para ocupar. E como esse local que estamos aqui, ele tem que ser adequado para o objetivo a que se propõe. E a grande questão levantada naquele momento foi a mudança efetuada antes da assinatura do contrato. Havia um processo sendo montado e a gente viu na documentação que havia uma avaliação anterior. Vimos umas certidões do mês de março, mas a mudança ocorreu dia 10 e o contrato foi assinado dia 19. Então, como o vereador Wellington colocou, houve um erro administrativo. E o ideal é que a mudança ocorresse após a assinatura do contrato e a secretária de administração deu uma resposta em relação ao administrativo. Solicitou à secretaria que respondesse novamente se ela concordava que houve... A secretária, desculpe, que houve um erro administrativo no processo. A secretária Márcia respondeu que houve sim um erro administrativo, mas não houve má fé, porque como já estava tudo pronto, tudo organizado, e como a prefeitura estava sendo pressionada a sair do outro prédio, a mudança foi realizada no final de semana com a contratação de freteiros documentados, e foi isso que aconteceu, mas não houve má fé. O vereador Wellington Martins perguntou ao doutor Fábio que, juridicamente, vendo no contrato anterior que foi feito o contrato em fevereiro e a avaliação do imóvel foi feita em março, se é um erro administrativo ou não. O doutor Fábio disse que não se recorda do processo, porque na época não era procurador. Mas, a princípio, sim, porque acontece a mesma coisa que no processo de agora. Porque se era de interesse da administração naquele imóvel, só existe concorrência num processo de dispensa de licitação de locação de imóvel quando tem... 5 ou 6 imóveis que atendem a finalidade da administração. Se não há essa concorrência, monta-se todo o procedimento e segue o processo de licitação. Vem parecer jurídico, que provavelmente solicitou a avaliação desse imóvel para ter certeza se ele atendia às necessidades da administração ou não. Quando foi feita a avaliação, só veio confirmar a vontade da administração em firmar o contrato, confirmando o valor anteriormente arbitrado. Disse que quer deixar claro que só existe concorrência, disputa em uma dispensa de licitação de locação de imóvel quando existem vários imóveis que atendem às finalidades da administração pública. E sabemos que em Juara, hoje, não existem prédios à disposição para locação. A vereadora Marta disse ao doutor Fábio que há de se reconhecer que houve um erro administrativo naquele processo, que foi confirmado pelo doutor Fábio, porque se assinou o contrato em 1º de fevereiro de 2017 e a avaliação foi feita em março de 2017. Perguntou ao doutor Fábio se o imóvel não atendesse às especificações conforme era de interesse da administração. Então, houve... também um erro administrativo, mas de forma nenhuma ouvimos falar que isso foi um empecilho para que aquele imóvel fosse utilizado por 5 anos como almoxarifado municipal. O doutor Fábio disse que terá que pegar todo o procedimento e levantar toda uma situação de 5 anos atrás para verificar qual era a ideia naquela época. Era favorecer o proprietário do imóvel e o que acontecer, se existia má-fé, se houve prejuízo ao erário público naquele momento. Depois, no decorrer do processo, então, é toda uma investigação que deve ser feita, se for necessário. O vereador José Galvão disse que, na realidade, tudo aquilo que deveria ser perguntado já foi perguntado. E a secretária Márcia já respondeu, e até umas perguntas que eu estava pretendendo realizar foram elaboradas e respondidas, e não tem mais nada a perguntar. A secretária Márcia disse que a demora que mudaram antes do processo foi também que a equipe do setor de licitação foi mudada e houve esse problema de demora, mas está tudo certo. E também o prédio foi alocado para atender o Dimutran, que futuramente o órgão irá mudar para esse prédio também. O vereador Marquito perguntou à secretária Márcia, você acabou de afirmar aqui que foi a demora no processo de dispensa de licitação por ter mudado a equipe de licitação e por isso não fizeram todos os trâmites antes e mudaram primeiro para depois mexer com o processo de dispensa de licitação. A secretária Márcia respondeu que o processo estava pronto e que estava tudo certo, estava pronto e não foi feito depois que se mudaram. O vereador Marquito disse que conforme os documentos que tem em mãos, é que no dia 19... E nesse momento a secretária interrompeu dizendo que o que faltava era apenas a assinatura do contrato, mas já estava tudo certo, documentação, prédio era aquele mesmo, já estava avaliado. O vereador Marquito disse que nos documentos foi feito o levantamento do prédio, foi pedido a certidão do proprietário, mas mudaram no dia 10 e no dia 19. Aí foi interrompido novamente pela secretária que disse que não foi, ficou pronto conforme ela falou que mudaram o pessoal da licitação. E houve nesse procedimento, mas o processo em si já estava pronto. O vereador Marquito disse que na visão da denúncia, que o erro foi aqui que mudaram antes. Por mais que os documentos já estivessem prontos, e só fizeram a dispensa de licitação no dia 19. A secretária Márcia informou que foi um erro administrativo, mas em nenhum momento houve má fé. E como ela estava sendo pressionada para mudar porque o proprietário do prédio antigo queria que a prefeitura desocupasse, e aí ela falou com o pessoal do patrimônio para mudar no final de semana. O vereador Marquito disse que entendeu e perguntou se foi um erro administrativo, que foi confirmado pela secretária. O vereador Wellington Martins, presidente da comissão, disse que estamos aqui hoje com a reunião da comissão especial, com a vereadora Marta Dalpiaz, relatora da comissão, vereador Eduardo Dubox, secretário da comissão, vereador José Galvão, suplente da comissão, vereador Marquito, Dr. Fábio, procurador do município de Juara, secretário de administração Márcia Araújo, com a senhora Rosana, que está assessorando a comissão, indagou se todos os envolvidos estavam satisfeitos com as respostas colhidas e se havia alguma dúvida ou alguma pergunta a fazer. O vereador Marquito solicitou que constasse em ata que houve um erro da secretária de administração de não ter feito o processo de dispensa de licitação antes do prazo de ter mudado. A vereadora Marta disse que, na verdade, isso vai constar na ata, porque a secretária falou verbalmente, está gravado, e que houve, de fato, um erro administrativo e vai constar na ata. O vereador Wellington disse que, encerrando essa aitiva, gostaria de agradecer a todos, que será colocado em ata as nossas conversas, constando que houve o erro administrativo pelo Executivo Municipal em relação a essa situação, e nada causando prejuízo ao erário do município. Também esse prédio tem destinação futura, assessoria do Dimutran, para que possa ocupar esse espaço que é muito proveitoso. Não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão. Eu, Wellington José Martins, presidente, mandei digitar a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais edis. Por assim ser, os trabalhos dessa comissão foram desenvolvidos de forma de levantamento e exame de informações e documentos recebidos da administração municipal, os quais foram submetidos à minuciosa análise dos profissionais colaboradores, aos quais essa comissão, desde logo, externa sua profunda gratidão. Por derradeiro, com o fim dos trabalhos, obtido as informações correlatas, com a documentação pertinente, chegou às mãos desta relatora, a fim de proceder a uma elaboração do presente relatório final da Comissão Especial da Câmara Municipal, instaurada através de resolução número 208/2022, para averiguar atos administrativos relacionados à despesa de licitação número 30/2022. É a síntese. Passo a opinar. Prima facie, imperioso salientar que maiores delongas quanto à legalidade do processo licitatório denominado dispensa de licitação número 30/2022 se tornam desnecessárias, na medida em que, durante o transcorrer da instrução processual, isso ficou muito claro. Ultrapassada essa questão, salienta-se que, em detida análise dos presentes, verifica-se que a instauração dessa comissão especial se deu após requerimento protocolado nessa casa em 26 de abril de 2022, de autoria do senhor Ed Wilson Alves de Oliveira, CPF número 465372951, dígito 49, que requer a apuração dos fatos que levaram à dispensa de licitação número 30/2022, para a locação de imóvel onde está em funcionamento o almoxarifado do setor de e o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal e indagações relacionadas conforme cópia pensa. Após a realização dos trabalhos, é notório que o cerne da discussão gira em torno do fato do imóvel alugado para funcionamento do almoxarifado e setor de patrimônio da Prefeitura Municipal ter sido ocupado no dia 10 de abril de 2022, enquanto o contrato número 209/2022, formalizado através do processo licitatório citado entre Prefeitura Municipal de Juara, Mato Grosso, senhor Dirceu Oliveira dos Santos, só foi assinado no dia 19 de abril de 2022. Ora, é fato que toda a despesa pública precede de realização de licitação, salvo nos casos em que há exceção ao dever de licitar, para que, ao final, seja cumprido o rito, com a consequente liquidação e respectivo pagamento. A legislação, como se sabe, determina que nos procedimentos sejam sempre atendidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade administrativa, publicidade e eficiência. Dioturnamente, no seio da administração pública, tem-se a notícia da ocorrência de despesa pública sem o devido cumprimento do rito acima especificado, em especial, sem cobertura contratual, como ocorre no caso subexamine. Em casos tais, havendo contrato administrativo ou não, mas existindo a realização do serviço, presume-se que o faz com assentimento tácito que seja não formalizado da administração pública. Constata-se, então, que os serviços foram prestados sem cobertura contratual válida, mas com o consentimento. Há contrato cujos serviços que geram dívidas sem a respectiva cobertura contratual são denominados pela doutrina de serviços extracontratuais ou extraordinário. O artigo 59, parágrafo único da Lei 8666/93, contemplando no âmbito dos contratos administrativos o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, dispõe que a nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados. Assim, na hipótese, poder-se-ia admitir o pagamento pelo uso determinado de determinado bem ou serviço pela administração, mas não sob a fundamentação de obrigação contratual, e sim sob o dever moral de indenizar toda a obra, serviço ou material recebido ou oferido pelo poder público, porque o Estado não pode tirar proveito da atividade particular sem a correspondente contraprestação pecuniária. Os professores Sérgio Ferraz e Lúcia Vale Figueiredo, ao dissertarem sobre a hipótese de um particular desenvolver atividade de proveito coletivo sem que tenham sido cumpridas as formalidades contratuais, anotam. O problema só adquire relevância se presentes os seguintes dados: enriquecimento ou proveito para a coletividade, empobrecimento ou depreciação patrimonial para o prestador de serviços, relação de nexo entre um e outro dos fenômenos acima apontado, ausência de causa para a concretização dos aludidos fenômenos. Dispensa de licitação, páginas 95-96, Malheiros Editores. Referidos doutrinadores expõem que se a administração pública não se opôs a tal atividade de start, consentiu tacitamente em sua realização, ficará obrigada a indenizar seu autor. Se impossível ou inconveniente a restauração ao status quo ante, fundamental tal obrigação na responsabilidade do Estado prevista no artigo 37, inciso 6º da Constituição Federal de 1988, vez que aquele que presta um serviço à coletividade faz jus à reparação, mesmo que sem regularidade formal da relação jurídica, pois em virtude da ação ou omissão do Estado, estou desprivilegiado frente aos demais administrados, quanto à repartição das cargas públicas genéricas. O Tribunal de Contas da União, em manifestação acerca do tema, inclinou-se sobre o devido pagamento de serviço extraordinário efetivamente prestado sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. Senão, veja-se, Vistos relatados discutidos entre os autos acerca da consulta formulada pelo ex-procurador-geral da República, Cláudio Lemos Fontenelles, acerca da possibilidade de pagamento de horas extras excedentes aos limites legais, em caso de comprovado serviço extraordinário decorrente do fato imprevisto. Acordam os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões pelo relator. É devido o pagamento de serviços extraordinários efetivamente prestados sob pena de enriquecimento ilícito na administração, observando disposto na Lei 8.112/90 e demais legislações pertinentes quanto à possibilidade de punição do responsável ou servidor pela execução indevida. As situações excepcionais devem ser devidamente justificadas com a demonstração de imprevisibilidade da situação, imprescindibilidade dos serviços, bem como da ausência de servidores, quadro do órgão em número suficiente para atender aos limites de horas extras legalmente estipuladas. Registra-se novamente que toda a contratação precede de um rito formal de licitação ou de execução ao dever de licitar, cumprindo-se o procedimento da despesa pública, empenho, liquidação, pagamento. Todavia, havendo serviços prestados extraordinariamente, deve-se remeter ao previsto no artigo 37 da Lei 4.320/1964 para instrumentalizar o reconhecimento conforme orientado pelo ilustre professor Túlio Belchior Mano da Silveira, no artigo O Reconhecimento da Dívida da Administração Pública por Serviços Prestados sem a respectiva cobertura contratual, serviços extraordinários e extracontratuais. De todo modo, depois de reconhecida a dívida positiva com a correta classificação contábil da despesa, o administrador deverá levar em consideração os preceitos legais da despesa pública, no tocante à emissão do competente empenho, com a consequente liquidação e pagamento, o qual terá natureza indenizatória sob pena de ser atribuído enriquecimento ilícito em detrimento de outrem. Portanto, ainda que houvesse despesas sem cobertura contratual relativa ao uso do imóvel alugado do senhor Dirceu Oliveira dos Santos, o tempo de uso, desde que devidamente atestado pela Secretaria Municipal beneficiária dos serviços, poderia ser reconhecido pela administração como efetivamente prestado, para fins de efetivação do pagamento da contraprestação. Outro sim, deveria ser objeto de reconhecimento da obrigação de indenizar, nos termos do artigo 59, parágrafo único, da Lei 8666/93. No entanto, nota-se que tal fato deu-se sem qualquer ônus para a administração municipal, visto que não houve qualquer cobrança decorrente do período de uso do imóvel fora da cobertura contratual. Por outro lado, restou-se devidamente demonstrado nos autos que não houve constatação de qualquer dano ao erário municipal, de modo que um mero descumprimento formal do devido processo administrativo não configura ação suficiente possível de penalização. Aliás, o formalismo moderado é um princípio que se encontra implícito na Lei Federal número 9.784/99, in verbis. Artigo 2º. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de adequação entre meios e fins, vedada imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Adoção de formas simples suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Com efeito, o princípio do formalismo moderado consiste na previsão de ritos e formas simples, suficientes para facultar um grau de certeza, garantia, proteção, segurança, respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa. O processo administrativo deve observar alguns princípios, tais como legalidade objetiva, oficialidade, publicidade e o formalismo moderado, que será objeto da nossa sucinta análise da questão problema desse trabalho. Vale dizer ainda, a partir da alteração promovida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, sobrepõe-se uma exigência de caráter quagente, até mesmo para trazer maior segurança jurídica à aplicação do direito no caso concreto, que sinaliza a essencialidade na apreciação dos efeitos práticos envolvidos em cada ato da gestão objeto de fiscalização. Consubstanciado o raciocínio, vejamos o teor do artigo 20 da LINDB in verbis. Artigo 20. Nas esferas administrativa, controlador e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Nesse sentido, é imprescindível que se identifique os elementos que embasaram as decisões adotadas pelos envolvidos, bem como os combine com os demais dispositivos legais justificadores da posição sustentada. Em outras palavras, a análise das decisões deve ter como pressuposto as consequências práticas do ato fiscalizado e as circunstâncias enfrentadas naquela determinada ocasião, a fim de evitar que o agente público, o qual regularmente exercia o seu ministério, seja sancionado pura e simplesmente por eventual equívoco formal, a despeito da impossibilidade de uma conduta diversa dos resultados práticos positivos observados no caso concreto. Acerca do tema, tem-se a interpretação do artigo 22 do mesmo diploma normativo. Senão, vejamos. Artigo 22. Na interpretação de normas sobre a gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Parágrafo 1º. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houver imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Como se denota, a norma em questão reconhece que os diversos órgãos e entes da administração pública possuem realidades próprias, completamente distintas, as quais não podem ser ignoradas. E aqui, não se desconhece que, eventualmente, haja uma interpretação diversa pelos órgãos de fiscalização daquela adotada no plano fático. Embora, na prática, as decisões são tomadas no enfrentamento imediato de circunstâncias experimentadas no decorrer da gestão. Daí surge tamanha importância do que se denomina primado da realidade, no sentido de uma atenção maior às dificuldades suportadas aos desafios encontrados, principalmente sob a ótica da posição do gestor público perante ao ônus que enfrenta no exercício de suas funções. É preciso, portanto, ter uma visão clara e cautelosa das circunstâncias prejudiciais sobrepostas no caso concreto, a fim de evitar que haja aplicação de enunciados normativos de forma indiferente à realidade dos fatos ou a outras condições ainda mais relevantes, correlacionadas aos obstáculos da gestão de determinado órgão, um ente, enquanto elemento inserido na estrutura administrativa do Estado. Veja que a aplicabilidade do citado dispositivo remete a um esforço dos julgadores para, hipoteticamente, se analisar o caso concreto na perspectiva da primeira pessoa, compreendendo assim as circunstâncias que limitaram as respectivas escolhas e possibilidades do gestor, sobretudo perante as vicissitudes já enraizadas na administração. Isso, notoriamente, aproxima o julgamento da situação em exame com relato da razoabilidade das medidas tomadas à época e, por consequência, lógica, a necessidade de um mínimo de proteção aos gestores. Aliás, tratando das dificuldades observadas no caso concreto, é certo que os obstáculos a serem levados em consideração não podem ficar adstritos apenas às nuances esposadas, porquanto existem circunstâncias além daquelas empregadas na motivação dos atos investigados conhecidos por essa Igreja Casa de Leis, as quais devem impactar preponderantemente na ação fiscalizada, como as oriundas das decisões típicas da atuação do chefe do Poder Executivo. Dito de outro modo, o aludido normativo da LINDB impõe que, num contexto de indeterminação jurídica real, os órgãos fiscalizadores também devem submeter a avaliação ao crivo da razoabilidade da escolha empregada pelo gestor público, com deferência a essa escolha interpretativa razoável da administração. Tal perspectiva sobreleva a intenção do legislador infraconstitucional na exposição de um dispositivo com fundamento normativo bem específico da natureza coagente, para instituir determinados mecanismos de interpretação e avaliação dos atos da administração pública, em respeito às razões de razoabilidade utilizadas num contexto específico de indeterminação jurídica, ou na expressão da lei de dificuldade jurídica. À vista disso, consagrou-se no aludido diploma legal o sopesamento das questões externas à simples aplicação ou não da lei, para auferir a conveniência da aplicação de eventual sanção, como dispõe o parágrafo 2º do mesmo dispositivo retrotranscrito, se não vejamos. Artigo 22, parágrafo 2º. Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Destarte, para fins meramente argumentativos, ante o princípio da eventualidade, vale chamar a atenção para os critérios previstos no citado preceito, os quais devem ser considerados na aplicação de possíveis sanções. A natureza da gravidade da infração cometida, os possíveis danos concretos causados à administração pública, as agravantes, as atenuantes, os antecedentes do agente. Diante de todo exposto, entregamos este relatório para concretizar um resumo do trabalho desenvolvido por essa Comissão Especial de Vereadores, constituídas por meio da Resolução número 208, de 16 de junho de 2022, para averiguar os atos administrativos relacionados à dispensa de licitação número 30/2022, realizada pela Prefeitura Municipal de Juara, Mato Grosso, que tem como objeto a alocação de imóvel com a finalidade de funcionar os setores do patrimônio almoxarifado em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, destacando que os demais membros do Legislativo Municipal também mantiveram efetiva participação na cobrança de informações e atitudes por parte dos executivos, sendo que a atuação da Câmara Municipal foi além do acompanhamento criterioso das despesas realizadas, mantendo grande enfoque nas necessidades práticas da população, especialmente dos usuários de serviços públicos beneficiários do imóvel alugado. É indiscutível que o acompanhamento deve continuar, tendo em vista que a fiscalização se faz sempre necessária, especialmente no que tange à utilização dos recursos públicos. As principais conclusões sobre os erros e acertos poderão vir com o tempo e com o amadurecimento da apuração dos fatos. Ficamos com a certeza que em sua unanimidade as atitudes tomadas pelos responsáveis não resultaram em danos ao erário. Por outro lado, acompanhamos que o Tribunal de Contas do Estado, órgão técnico auxiliar deste Poder Legislativo, tem criterioso sistema de fiscalização de todas as despesas realizadas, de modo que qualquer desvio de conduta envolvendo recursos públicos será objeto de apontamento para a posterior responsabilização dos envolvidos. Em consequência, concluem os membros dessa comissão pelo encerramento dos trabalhos. Expressa-se o que for necessário para esse fim, Juara, 8 de agosto de 2022. Segue assinada pelo presidente da comissão, vereador Wellington Martins, secretário da comissão, vereador Eduardo Zimmer, irmã da Costa, e essa relatora, Marta Dalpiaz Nepomuceno.
Agradeço a vereadora Marta, já informo os senhores vereadores que o relatório encontra-se na Secretaria Legislativa. Se algum dos colegas quiser ter conhecimento do processo do relatório, é só oficiar que está já autorizado a Secretaria Legislativa para passar as informações. Temos aí, já foi oficiado pela vereadora Mônica e pelo vereador Zé Galvão, já estamos respondendo oficialmente, encaminhando então o presente relatório, ora lido aqui pela comissão, pela relatora da comissão. Então, se os demais colegas vereadores queiram, o mesmo também estará à sua disposição. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Em atendimento ao artigo, o parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou solicitações, terão prazo improrrogável, 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz. fala, hein? Eu gosto de falar, hein?
É, poderia até dispensar a palavra, senhor presidente, mas eu gostaria de dizer à população, hoje eu fui marcada em rede social por conta da coleta de lixo. Uma reclamação que é recorrente, já que os nossos garis, eles recolhem o lixo da lixeira, deixam na rua para acelerar o processo de coleta. E isso tem levado a muita reclamação de moradores, já que o lixo fica ali, os cachorros vão, rasgam as sacolas e o lixo fica esparramado nas ruas. Eu, hoje pela tarde, eu conversei com o secretário de Cidade de Salvador sobre essa situação, que é uma cobrança recorrente do cidadão, e ele me garantiu que vai se reunir com a equipe de coleta de lixo, acho que é chefiada pelo seu Tito, né? E vão tentar achar uma solução para essa questão, já que é de interesse deles também fazer um trabalho de qualidade, visto que nós sabemos que são os servidores que têm um trabalho aí mais complicado e eles querem garantir a limpeza da cidade, então ele vai se reunir, vai em busca de uma solução para esse problema. Muito obrigada.
Para o vereador inscrito, vereadora Fátima da Paranorte.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, quem está também nos acompanhando pelas redes sociais, amanhã pela Rádio Tucunaré. Senhor presidente, eu tenho assim, recebido muitas reclamações a respeito do transporte escolar, da linha, principalmente do escondido, do PA do escondido. Problema da porta, né, das peruas, quebra, as crianças ficam muito tempo esperando os pais, né, chegar até os pais, né, o recado, os pais estão indo buscar essas crianças, ficam muito tempo na estrada, com fome, muito calor. Então eu tenho recebido assim, esse final de semana, principalmente, pedindo que eu viesse para essa casa e comunicasse a todos os colegas, até para a gente fazer uma reunião. Eu acredito que amanhã vai estar vindo alguém lá do escondido para cá, que gostaria de fazer uma reunião conosco e que também tivesse o prefeito São Carlos, né, o executivo, para a gente estar vendo o que pode estar fazendo, porque não dá para terminar o ano letivo com essa problemática, porque tem criança assim até de 8 anos ficando muito tempo na estrada esperando o pai, né, e buscar por conta da perua que quebrou, né, do transporte, né, do modo geral. Eu até não ia falar nesse pequeno expediente, ia até estar conversando amanhã, né, com o São Carlos, mas a pedido da comunidade para estar passando para esta casa essa informação, para a gente estar fazendo alguma coisa, e eu acredito que amanhã a gente vai ter que se reunir, vai ter que receber o senhor Cláudio Bueno, lá do PA do Escondido, tá? Para estar conversando a respeito do transporte. E também tenho aqui mais uma colocação aqui a respeito. Nós estamos lá com o caminhão e não temos motorista para molhar as ruas da Paranorte. E o pessoal está reclamando assim, muita reclamação mesmo. Está batendo todo dia lá na minha casa. Dá
mais um minuto.
Posso mal um tempinho?
Põe mais um minuto.
Mal um tempinho? Mal um minutinho? Mais um minutinho aqui. Mais um minutinho aqui, senhor presidente. Então, a respeito do caminhão, que está lá, né, parado, e a gente está precisando do motorista. Tá? E eu espero que o poder executivo nos ajude, então, mandando o motorista para lá ou arrumando uma pessoa de lá. Tá? eu peço aí também a colaboração dos amigos da casa, dos colegas daqui, tá? Muito obrigada.
Antes de passar para o próximo vereador, eu gostaria de falar também sobre a questão do transporte escolar. Eu sei que tem vereadores que é da comissão, já teve, já fez algum ofício para o executivo, depois eu gostaria que me passasse por gentileza, porque está vergonhoso essa situação do transporte escolar. É, nós estamos falando aqui do transporte escolar terceirizado. Esse transporte escolar terceirizado, existe uma comissão que avalia, inclusive, os veículos do transporte escolar. Eu fiz parte no passado dessa comissão, quando eu estava como vereador. Hoje, como presidente, eu não posso fazer parte, mas eu fiz e a gente tem que analisar. Então, eu chamo aqui a atenção da comissão dos veículos, né, do transporte escolar, do terceirizado. Chamo a atenção aqui da secretária de Educação e também, claro, do prefeito. E eu não sei se a semana eu estarei na cidade, mas se eu não estiver semana que vem eu estou na cidade, eu gostaria de fazer esse levantamento e vamos pedir, inclusive, auxílio do Ministério Público para a gente intervir disso aí. Porque está uma vergonha, uma baixaria, porque toda semana tem reclamação desse transporte escolar aqui. E não é de graça, nós estamos pagando o transporte escolar. Essas pessoas estão, elas recebem. Né? E está com esse descaso aí com as nossas crianças, nossos adolescentes, nessa situação, inclusive no agendamento que a professora Fátima acabou de falar agora, né? Que as crianças estão demorando demais para ser atendidas, e ainda quando é atendida, vem aí com os veículos que não tem condições nenhuma de traficabilidade. Então é uma vergonha realmente isso aí. Então nós vamos ter que analisar e, senhores vereadores, apurar essa situação, porque todo dia tem reclamação, os senhores todo dia tem reclamação, e a gente está vendo que parece viu, Marquito, que não está se tomando providência nenhuma. Então está na hora da gente intervir quanto poder legislativo municipal. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite colegas vereadores, população que nos assiste através das redes sociais, Facebook, que estará nos ouvindo amanhã através da Rádio Tucunaré. Senhor presidente, realmente situações críticas a respeito do transporte escolar, assim como a professora Fátima do Paranorte acabou de citar, o senhor também acabou de citar. Todos nós vereadores estamos tendo reclamações diariamente a respeito do transporte escolar terceirizado. Sabemos aí que o Poder Executivo está tomando suas providências, mas infelizmente são muitas linhas, muitos problemas a serem resolvidos. Isso leva tempo, mas precisamos correr atrás e o Poder Executivo, a Secretaria de Educação, precisa dar a resposta na medida da altura, até mesmo porque o senhor acabou de dizer que a gente paga, o município paga por isso, não é transporte de graça. É feito licitação e, para que a população saiba, a licitação, quem ganha a licitação? É quem faz o preço mais barato. Então, o proprietário do terceirizado não deve reclamar do preço, porque ele participou da licitação. Ele deu o seu preço mais barato e ele ganhou. E ele tem as suas obrigações a cumprir e precisa cumprir, na medida do possível, o melhor trabalho possível com essas crianças que estão na rede escolar do município de Juara, na zona rural. Também, senhor presidente, falando em estradas, né, professora Fátima, a gente tem um compromisso desde o ano passado, na região do Escondido, onde lá existe uma ponte com uma região que precisa fazer um levantamento da estrada, onde há alagamento na época das águas, e o transporte fica interditado. Então, gostaria de chamar a atenção, já passamos por lá dias atrás, com o prefeito Ney, quando estava em exercício o prefeito Ney, juntamente com o secretário de transporte, nós estivemos na Paranorte, e saímos ali pelo Escondido, e passamos lá naquele ponto, e mostramos para o tal secretário, que na época não era ele, agora é o Toninho Araújo, e mostramos para ele que esse é o compromisso desde o ano passado, para que se levante aquele ponto, para que realmente fique definitivamente resolvido, porque senão as águas vão chegar e vamos ter transtorno novamente ali, não dando traficabilidade, tanto para a produção, escoamento da produção, como também para os alunos que precisam ir para o Paranorte. Então, Toninho Araújo, bastante atenção aí, o mais rápido possível, para resolver o problema ali na região do Escondido, onde precisa levantar e colocar bueiro, aquela região onde a água passa por cima da estrada. E também sabemos que as máquinas já estão ali na região da Porta do Céu, sentido Madeira Nite, né, Porteira Branca, toda aquela região, será feita agora essa semana, a partir dessa semana. Então gostaria de parabenizar toda a equipe de transporte que está trabalhando o mais rápido possível para atender toda a região e fazendo um trabalho bem diferenciado esse ano. Então a gente gostaria de parabenizar toda a equipe de transporte do município de Juara. Por enquanto é só, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite aos meus colegas vereadores. Quero fazer um pedido aqui ao prefeito Carlos Sirena, que encaminhe para esse parlamentar a relação de servidores comissionados ou contratados pela prefeitura municipal na área da saúde, tá? Porque mais uma vez acontece comigo, parlamentar, o constrangimento. Muitas dessas pessoas que são contratadas, não têm experiência na área pública, nunca passaram por um cargo público, às vezes elas esquecem que nós, aqui no exercício da nossa função, eu como vereador, legislador, o Poder Executivo, as suas secretarias, qual que é a função que eles precisam desempenhar. E mais uma vez eu me sinto aqui desrespeitado, como fui para, graças a Deus, ex-secretária de assistência social, que foi desligada, Juara ganha muito e avança com isso. Mais uma vez eu me sinto desrespeitado por pessoas que são contratadas pelo prefeito Carlos Sirena, muitas das vezes pessoas às vezes que não têm um grau de instrução. Eu tenho meu excelente grau de instrução, entretanto onde eu vou, em qualquer lugar que eu vou, isso não é o meu cartão de acesso, e sim o respeito que eu tenho pelas outras pessoas. Então a gente precisa ter humildade no exercício das nossas funções. E mais uma vez, alguém que o prefeito contrata, né? Ultimamente tem acontecido diversas vezes, como aconteceu na situação do Festival de Pesca, onde eu e uma colega vereadora, no exercício da nossa função, pedimos esclarecimentos ao poder público quanto a atos de ilegalidade, e fui desrespeitado por dois ex-vereadores que hoje ocupam função na secretaria do prefeito Carlos. Entretanto, o prefeito já tomou as providências. Um desses ex-colegas era um que há alguns dias a sociedade criticava muito, e eu fui lá e defendi, pedi respeito para ele por ser um ex-parlamentar. Porque eu espero que quando eu for um ex-vereador, que serei um dia com toda certeza, as pessoas tenham respeito ao meu nome. E, infelizmente, parece que essa pessoa saiu falando aí que eu era contra o Festival de Pesca. Ele é tão desinformado no exercício da função dele que ele não sabia que esse parlamentar aqui destinou parte da sua emenda parlamentar para a realização do Festival de Pesca. E eu espero que seja um excelente evento, porque está na mão de um ex-vereador, que é o João Batista, que sempre foi uma pessoa muito dedicada e comprometida com o município de Juara, e que com certeza vai ser um excelente evento. Quero pedir, prefeito Carlos, que quando o senhor fizer uma contratação, peça para esses contratados, comissionados, lerem a lei orgânica do município de Juara, para saber o que, que rege a função do vereador e também as funções que eles exercem, para quando alguém procurar o serviço público e não ser bem atendido, não falar assim, não procure vereador, tem que procurar vereador sim. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente que nos assiste via WhatsApp, Facebook e Rádio Tucunaré. Senhor presidente, eu fiz um ofício hoje encaminhando ao Ministério Público sobre respeito aos animais soltos do nosso município e no distrito de Juara, onde todo dia vem centenas de reclamações, fotos, vídeos de animais soltos. E o INDEA empurra para o Centro Zoonose não tem equipe adequada para estar atendendo, fazendo a apreensão desses gados. Então tive que encaminhar essa ofício ao Ministério Público para que algumas providências sejam tomadas. Porque o INDEA pega uma carga de gado na estrada sem nota, eles metem multa. Então eu acho nada mais justo que a obrigação do INDEA estar multando esses gados soltos, não só no município de Juara, como nos distritos, colocando em risco aí a vida das pessoas aí que transitam aí pela cidade. Também fiz um ofício solicitando à Secretaria de Transporte recuperação de 3 pontes lá na aldeia, ou lá na linha da Madeira Nietzsche. Tem 3 pontes lá, precária, uma grande mesmo, está totalmente com as pranchas destruídas, precisa urgente da recuperação dessas pontes. Também gostaria de fazer um ofício da Secretaria dessa Casa, que faça um ofício ao prefeito e ao secretário de cidade referente a essas linhas de chácara, onde não tem nenhuma lâmpada para estar iluminando. Precisa fazer um estudo junto à Energisa para conseguir uma legalidade de colocar lâmpadas em todas essas linhas de chácara, João Ripar, Barbosinha, lá no Água Boa, na Estrada Julião e alguns outros setores de chácara aí que precisa aí de uma iluminação. Então espero que a Secretaria de Cidade, junto com o prefeito, faça um estudo ao pessoal da Energisa para pôr essas lâmpadas aí, para estar facilitando aí o direito de ir e vir da população. Também, senhor presidente, gostaria de fazer esse ofício à Secretaria de Transporte, solicitando, depois de Águas Claras ali, aquela serra, eu estava lá ontem, eu olhei um jeito fácil de tirar aquela serra lá, que é um ponto crítico no tempo de chuva, onde ela é muito alta e vem ali trazer transtorno ao pessoal dos caminhões que vem de lá para cá, é onde tem um lugar nela que é fácil de estar tirando aquela serra e facilitando aquela subida chegando no distrito de Águas Claras também. Também, senhor presidente, gostaria que fizesse um ofício da Secretaria de Casa, Secretaria de Transporte, onde tem 2 bueiros sentido Águas Claras, aldeia dos índios, que estão desmoronando. precisa urgente fazer a recuperação deles antes que venha a chuva e acaba de levar esses bueiros embora. Só isso, presidente. Obrigado. Boa noite.
Não vendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Nesse momento eu passo a mão do primeiro secretário para leitor o processo 386/2022, referente ao projeto de lei municipal 055/2022.
Processo 386/2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 55, que altera o anexo 1 da lei municipal 2.983/2022 e anexo 3 da lei municipal número 2.552, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal de excepcional interesse público.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 387/2022, referente ao projeto de lei municipal 056/2022.
Processo 387/2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 56, que autoriza a doação de bens móveis inservíveis para entidades sem fins lucrativos.
Passa a mão do primeiro secretário para leitor o processo 388/2022, referente ao projeto de lei municipal 057/2022.
Processo 388/2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 57/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 383/2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 020/2022.
Processo 383/2022, interessados vereador Léo Boy e vereador Zé Galvão, assunto projeto de lei do Legislativo que dispõe sobre a denominação de logradouros públicos que especificam, situados no perímetro urbano de Juara.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 384/2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 021/2022.
Processo 384/2022, interessado vereador Léo Boy, assunto projeto de lei do Legislativo que dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica situado no perímetro urbano de Juara.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 372/2022, referente ao projeto de decreto legislativo 005/2022.
Processo 372/2022, interessado vereador Luciano Oliveto, assunto projeto de decreto legislativo que concede título honorífico da cidadã juarense.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 382/2022, referente ao projeto de decreto legislativo 006/2022.
Processo 382/2022, interessado vereador Léo Boy, assunto projeto de decreto legislativo número 6/2022, que concede título honorífico de cidadã juarense.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 389/2022, referente ao requerimento 030/2022.
Processo 389/2022, interessados todos os vereadores, assunto requerimento 30, requerendo a dispensa de pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 57/2022.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informa aos senhores vereadores e sociedades que não há vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não vendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia, entendimento ao artigo 149, 140, 150 da resolução 123/2011. E neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 386/2022, referente ao projeto de lei municipal 055/2022.
Processo 386/2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 55/2022, que altera o anexo 1 da lei municipal 2.983/2022 e anexo 3 da lei municipal número 2.552/2015, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal de excepcional interesse público.
Informa, senhores vereadores, que em atendimento ao ofício 826 de 2022, datado nessa data de 15 de agosto de 2022, protocolado neste dia 15 de agosto de 2022, o senhor prefeito está solicitando regime de urgência do projeto de lei municipal 055/2022. Atendendo, então, ao pedido do Executivo Municipal, está em única discussão regime de urgência do projeto de lei municipal 055/2022. Está em discussão regime de urgência do projeto. Vereador Luciano Oliveto.
Senhor presidente, essa é a última sessão do mês, depois a gente terá um intervalo aí de aproximadamente 15 dias. Se for regime de urgência no sentido de uma única votação, é isso? Será que é esse o sentido do regime de urgência? Ah, ok.
Continua a discussão? Só informo que esse regime de urgência é para a contratação de servidores para o quadro da prefeitura, né? Hoje é a última sessão do mês, nós teremos aí mais, teremos duas semanas sem sessões, mas embora não venha nenhuma mensagem executiva a não ser essa solicitação. Vereadora Marta.
Senhor presidente, nós sabemos, nós acabamos de falar dos problemas que nós estamos enfrentando aqui no transporte escolar, porque grande parte das nossas linhas são terceirizadas. Como é de conhecimento dos colegas vereadores, nós temos 3 novos ônibus encostados ali no pátio da Prefeitura Municipal e nós temos que respeitar o período contratual, avisar a empresa que nós vamos deixar, né, de contratar essas linhas que vão ser substituídas pelos veículos próprios. E nós temos o desafio de que nos nossos quadros de servidores nós não temos mais motoristas, né? Então, a necessidade de aceleração no processo aí desse projeto é no sentido que a gente precisa de mão de obra para vários setores da prefeitura. Eu citei apenas o caso do transporte escolar, porque nós sabemos da necessidade urgente de a gente substituir alguns veículos que são utilizados pelas terceirizadas, pelos micro-ônibus que foram adquiridos com recursos próprios, né? Até nessa semana a gente comentava que só nesse ano nós já recebemos aí 3 ônibus do governo do estado, mais um de emenda parlamentar deputado Eliseu, e esses 3 de recursos próprios, e o governo do estado ainda vai repassar mais 3. Mas isso aí é uma gota d'água num oceano de 56 linhas de transporte escolar que nós temos, né? A maior parte delas atuando com as terceirizadas, que a gente sabe que não tem serviço de qualidade, infelizmente.
Continua a discussão? Regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 055-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. E quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 055-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 388-2022 referente ao projeto de lei municipal 057-2022.
Processo 388-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto do projeto de lei municipal 57-2022, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar autorizado no orçamento vigente.
Informa, senhores vereadores, que em atendimento ao ofício 829-2022, também datado de 15 de agosto, e protocolado nesta casa, nessa mesma data, hoje, 15 de agosto, a partir das 16 horas, o senhor prefeito está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 057-2022. Nesse sentido, atendendo ao pedido do Executivo, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 057-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto aí, ele propõe uma abertura de crédito especial no valor de R$ 2.525,00 para atender a Secretaria de Assistência Social. Na verdade, é a sobra de um recurso que foi doado pela Crivale, né, em 2021, e na época foram adquiridos equipamentos e essa sobra, né, pode ser utilizada aí para outra finalidade, por isso a necessidade dessa abertura de crédito no orçamento de 2022.
Continua a discussão, regime de urgência do projeto. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 057-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 057-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 389-2022, referente ao requerimento 030-2022.
Processo 389-2022, interessados todos os vereadores, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 57-2022.
Está em única discussão o requerimento 030-2022. Vereadora Marta.
Eu acredito que o propósito aí da dispensa dos pareceres é que, pela pequena complexidade desse projeto de lei, que é uma abertura de crédito suplementar por sobra de um recurso, né, de uma doação de R$2.500 e poucos, então eu acredito que, pela facilidade do entendimento do projeto de lei, a gente pode sim dispensar parecer, já que nós teremos a próxima sessão só lá no mês de setembro.
Continua a discussão, requerimento? Eu gostaria de informar também aos senhores vereadores, e claro que nós todos os vereadores assinamos esse requerimento, aí é um pedido da secretária de Assistência Social, porque esse recurso, de fato, como a vereadora já pronunciou aqui, foi oriundo de um leilão que foi realizado pela Crivale, no valor de R$11.000, e aí houve aí essa sobra de R$2.525 aí, que está na conta, inclusive, tem que se fazer o gasto urgentemente desse recurso para que possa, então, encerrar a conta e fazer a prestação de conta. E também, claro, esse recurso vai ajudar aí na manutenção de algumas ações ali na casa de passagem aqui do município de Juá. Então, por isso que nós optamos pelo requerimento. E também, claro, que o próprio Ministério Público já está solicitando, já está cobrando, questionando a própria secretaria por que não utilizou o valor desses R$2.525. Continua a discussão do requerimento? Em não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 030-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 030-2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 057-2022, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar autorizado no orçamento vigente da outras providências. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 388-2022, referente ao projeto de lei municipal 057-2022.
Processo 388-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 57-2022, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 057-2022. Vereadora Marta.
Presidente, votamos o regime de urgência, dispensa os pareceres, e agora estamos votando o projeto propriamente dito, que propõe aí a abertura de crédito suplementar nesse valor aí de um pouquinho mais de R$2.500, de um recurso que sobrou de uma doação que foi feita pela Acrivale em 2021.
Continua a discussão? Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, assim como a vereadora Marta acabou de se posicionar, o senhor também agora há pouco também se posicionou. Esse valor, na verdade, vereadora Martins, de R$ 2.252, essa sobra, né, que foi destinado pela Crivale, assim como o presidente acabou de dizer agora há pouco, desde 2021, e essa sobra estava no caixa aí, e a assistência social necessitando urgentemente de zerar esse financeiro que ali está. E tendo em vista também a oportunidade que a Crivale também já está retornando, né, Marco? De repente, pai, que vem mais uma doação de lá para cá, seja bem-vindo, né? Toda a secretaria do município agradece.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 057-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 057-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 241-2022, referente ao projeto de lei municipal 035-2022.
Processo 241-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 35-2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 035-2022. Vereador Luciano.
É só o projeto de lei ou é emenda substitutiva? Já está ok, senhor presidente?
Já
está
ok, já foi aprovado na primeira votação.
Ok. A população que nos ouve, essa é uma das três peças orçamentárias. Nesse ano nós trabalhamos duas peças, que é agora a lei das diretrizes orçamentárias, que assim que aprovada, tendo em vista já foi aprovada em primeira votação, nós vamos aguardar daí a lei orçamentária anual, onde o prefeito irá destrinchar exatamente como ele irá fazer os investimentos com orçamento público. Quero aqui, mais uma vez, aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os servidores aqui do Poder Legislativo que auxiliaram nesse processo, inclusive, dona Fátima, porque nós escutamos nas ruas, né, não só em Juara, mas em todo o Brasil, na mídia, principalmente a desvalorização do serviço público e dos servidores públicos. E nós aqui na Câmara, mesmo tendo uma equipe pequena, se nós observarmos as equipes da Prefeitura Municipal de Juara, né, tendo em vista a economia que esse poder tem feito ao longo dos anos, presidente Léo Boy, nós observamos a competência e a capacidade técnica aqui dos nossos servidores em nos auxiliar desde a entrada desse processo, tendo em vista que nós somos vereadores, nós não temos estudo e instrução sobre orçamento público, então nós precisamos aqui na Câmara buscar essas informações, ficar a par dessa situação, estudar o processo legislativo, para poder daí sim fazer uma análise coerente e de acordo às necessidades da população. Então quero aqui aproveitar, em nome dos meus colegas membros da comissão, agradecer e parabenizar os servidores Lincoln, Leonardo, Gisele, Elisângela, Marina, Rosana, Fernando e a equipe terceirizada também com o Ed e o Vando, que nos auxiliaram desde os convites às instituições do município de Juara, divulgação em rede social, chamamento na rádio, nos veículos de comunicação, as diversas reuniões que nós fizemos com a equipe de advogados aqui da Câmara, com a equipe de servidores do Legislativo, com a equipe de assessores parlamentares, enfim, para que nós, ao final disso, atinjamos o resultado que mais aproxime a realidade da política à realidade do povo juarense. Então, eu tenho que aproveitar essa oportunidade de aprovação dessa lei de diretriz orçamentária para agradecer também as pessoas que fazem o serviço público acontecer aqui na Câmara de Vereadores de Juara.
Continua a discussão. Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 035-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 035-2022, que dispõe sobre as receitas para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências. Não vendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da resolução 123 de 2011. Primeiro vereador inscrito das considerações finais, vereador José Galvão.
Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite, pessoal que nós assistem através do Facebook e Rádio Tucunaré para amanhã. Eu queria só reforçar, Marta, sua cobrança, na realidade, sobre o lixo. A gente também tem recebido bastante cobrança. A gente espera que eles tomem uma providência, porque a nossa cidade é muito feia, né? Fica suja, né? Nossa cidade, principalmente agora, bastante asfalto e bastante lixo também. Aí fica ruim, né? Bastante asfalto e pouco lixo teria que ser. Então, eu acredito que vai ser tomada uma providência perante esse problema. E também sobre os animais, né, Marquito? Que o vereador Uélio também já até fez um projeto em cima disso. Aqui perto da UPA, ali tá. Só falta cercar ali naquela praça, ali cercar para os animais não saírem para a rua, porque eles estão ali a semana toda, na realidade. Então, você está certo pela cobrança, para que tomem as providências antes que aconteça o pior. E mais uma cobrancinha para o nosso amigo da Secretaria, Salvador. Para fazer aquelas duas ruas, Salvador, que a gente já oficializou, lá da Vila, da Vila Operária, que está muito perigoso aqui lá, infelizmente tem fácil de arrumar, pouco serviço e perigoso e feio na realidade. Então, faça esse favor e faça para nós, que a gente já fez o ofício. E continua molhando, que aquele pessoal lá está sofrendo muito com o pó, tá? Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box. Dispensa a palavra? O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores. Vou tentar falar um pouquinho aqui, se a voz não falhar. Bom, eu quero aqui falar algumas reuniões que foram feitas na semana passada, né? Eu conversei com o Toninho, chefe de gabinete, junto com a Fernanda, a secretária de educação, né? Referente aos postos artesianos, o qual que eu e o vereador Luciano Oliveto fizemos uma indicação, e na semana passada o pessoal da Metamate nos ligou, né, vereador? E falou que a gente vai ser contemplado com dois postos artesianos. Um, que foi um pedido do vereador Oliveto na aldeia Caiabi, e um na aldeia Alta. Agora a gente está tentando regularizar a documentação, né, para que possa, de fato, fazer esses postos artesianos. Também nós estivemos lá visitando o pessoal na Avenida Valte Lauro, onde o pessoal está cobrando aí, foi feito uma lombada, né? Pedindo para ser feito mais duas lombadas, porque em questão ficou bom a manutenção, porém ficou perigoso. Tive também na semana lá na linha da balsa, acompanhando o trabalho da equipe e visitando também o balneário, onde vai estar sendo feito o evento aí do Festival de Pesca. Também participei junto com o vereador Zé Galvão, vereadora Marta, inclusive com a iniciativa da vereadora Marta, junto aí com o vereador Zé Galvão, referente à RAID, né? Que é o passeio ciclista aí, que vai ter no município em novembro, né, Marta? Novembro. Me coloquei à disposição para estar ajudando. Não vou pedalar, porque o corpo não ajuda muito, mas nós vamos estar lá ajudando com a equipe de apoio. Também quero deixar aqui registrado na reunião que eu tive junto com o Zé Galvão lá na escola do Jaú, né, eu fiz alguns ofícios, inclusive, seu presidente, eu e o vereador Zé Galvão fazemos parte da comissão de transporte, e até na semana passada eu falei com o prefeito, junto com a secretária, enviei ofícios que está aqui comigo, e peço por gentileza para essa casa enviar os ofícios e a cópia das fotos, o relatório da comissão para o Ministério Público, uma vez que a gente teve algumas reclamações que nem todos os ônibus vão que a gente fiscaliza ali no dia, é os que estão lá trabalhando na comunidade. Inclusive, placas não bate com a que foi feita a fiscalização. Então, com essa esse comunicado do pessoal, eu peço que verifique, de fato, se está acontecendo isso, porque é um desrespeito com nossos alunos, com a sociedade. Então, os ofícios estão aqui, inclusive a secretária Fernanda me respondeu, passou a ata, né, as fotos dessa situação aí do transporte público escolar. Na semana passada fiz as indicações da Melosa, 4 retroescavadeira, 4 caminhão caçamba, né, e mais um cavalinho junto com a prancha, que inclusive, eu não sei se os vereadores foram informados, mas o cavalinho que foi comprado aí, chegou, encontra-se, né, na garagem, né, Marta? E por último, eu quero aqui passar para a população, que eu estou fazendo indicação, junto aí, peço para a vereadora Marta, de possivelmente 20 ônibus. Indicação para o nosso governador, para o nosso secretário da SEDUC, para os nossos deputados, que olhe para...
Mais um minuto para a vereadora.
Tá. Que possa olhar para o nosso município, né? E tá aí fazendo a força conjunta entre todos para estar conseguindo aí mais ônibus, vans para transporte escolar do município. Uma vez que, desde o início, aí a vereadora Marta vem cobrando, vem pedindo, então que eles se unam e possam, no mínimo, aí, mandar mais 20 ônibus para o nosso município. Boa noite.
Próximo vereador escrito, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste pelas redes sociais e também aquela que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. Eu costumo dizer, né, vereadora Mônica, que muitas vezes a gente tem o nosso olhar todo voltado para a busca de recursos para a pavimentação do nosso município, porque nós sabemos que algumas pessoas ainda vivem uma realidade muito difícil em ruas não pavimentadas. Nosso município ficou muito tempo parado e nós precisamos levantar recursos para garantir a pavimentação e qualidade de vida para toda a população de Juara. Mas um assunto que é desafiador e é um desafio que nós temos que encarar é a questão do transporte escolar no nosso município. Nós temos aí mais de 50 linhas de transporte escolar. É um município gigante, tem linhas que ultrapassam 200 quilômetros ao dia para buscar e levar aluno. E é inadmissível que os nossos alunos sejam transportados em veículos tão precários como a gente tem visto ultimamente. É importante que esse poder aqui, que é um poder que tem uma atuação muito forte na busca de solução de problemas do nosso município, que esse poder sente com o executivo e a gente acha um caminho para solucionar essa questão. Se nós analisarmos aí que nesse ano, que é um ano atípico, nós conquistamos aí 7 novos veículos de transporte escolar, até a gente eliminar o problema, vai aí 2 gestões. Então, naquele momento que nós sentamos e levantamos a possibilidade de utilizar o FINISA, que é um recurso da Caixa Econômica Federal, para pavimentação, e esse recurso não foi utilizado, se buscou recurso de emendas parlamentares, por que não utilizar o FINISA para a gente adquirir ônibus escolares, ônibus, vans e combis, porque em algumas localidades não precisa um micro-ônibus, uma Kombi nova soluciona a questão. A gente precisa sentar e encarar esse desafio para resolver o problema do transporte escolar no nosso município, né? Não é possível um aluno frequentar a escola 4 vezes no mês, né? É importante que a gente garanta o acesso do aluno à escola. E transporte escolar tem que ser ofertado com qualidade. Eu sei que no nosso município, quando nós fazemos uma licitação para transporte escolar, nós não temos empresas que têm veículos de qualidade para ofertar. E muitas vezes eu ouvi do prefeito municipal, porque é uma angústia dele também o transporte escolar, que eu vou penalizar aquela empresa e a linha vai ficar sem transporte, porque nós vivemos uma realidade muito difícil hoje. Então, o grande desafio é buscar adquirir veículos para transporte dos nossos alunos, para que a gente não fique mais batendo nessa realidade aí que é tão difícil hoje, né? Avançamos muito aí na questão de pavimentação e vamos avançar mais, porque nós sabemos que temos projetos lá na Sinfra que podem ser aprovados aí no período posterior à eleição. Agora a gente tem que sentar e resolver o problema do transporte escolar, que é, sem sombra de dúvidas, aí o gargalo da educação do nosso município, né? Eu também gostaria, eu tenho recebido cobranças que está na hora de a gente organizar o trânsito, a gente ainda vê muita gente cometendo barbaridades aí, e eu tenho cobrado muito do prefeito municipal para que ele tome a decisão, ou ele vai fazer seletivo para contratação de agentes municipais de trânsito, ou ele vai aderir à atividade delegada com a Polícia Militar. E ele, várias vezes em conversa comigo, ele tem dito que, na experiência dos outros prefeitos que ele tem contato e que ele conversou sobre essa questão, tudo leva a crer que ele vai fazer inicialmente atividade delegada com a Polícia Militar e ela vai estar atuando no nosso trânsito. Porque, de fato, eles têm a autoridade que é necessária para educar o nosso condutor de veículos e de motociclistas. Ninguém duvida que a Polícia Militar, ela tem, né, a autoridade para ser respeitada, que muitas vezes um agente contratado não vai conseguir ter, né? Foi com imensa felicidade que eu vi, né, nas redes sociais da Prefeitura Municipal uma campanha incentivando o aleitamento materno até o sexto mês de vida, né? Eu, enquanto vereadora, travei uma luta para garantir que a licença maternidade da servidora pública municipal fosse de 6 meses, se garantisse os 6 meses para garantir o aleitamento materno à criança, e hoje é uma realidade no nosso município. O mês de agosto é também conhecido como Agosto Dourado, por incentivar o aleitamento materno até o sexto mês de vida, única e exclusivamente aleitamento materno. E é muito bom ver a gestão municipal abraçando essa ideia, a secretária de saúde, secretária de assistência social, engajadas em fazer com que as mulheres possibilitem o aleitamento materno aos seus filhos até o sexto mês. Inclusive, a prefeitura fazendo roda de conversa e palestras para que as mulheres tenham a consciência da importância do aleitamento materno. Assim como também a assistência social está fazendo, nesse mês de agosto, o Agosto Lilás, uma série de palestras no sábado, na sexta eles fizeram uma caminhada, uma panfletagem aí no sinal, levantando a importância aí da gente combater a violência contra a mulher no nosso município. E eu, na escola, a gente tem trabalhado esse tema também, porque agora nós temos, dentro do novo ensino médio, a gente tem matérias eletivas, e esse conteúdo foi contemplado, e eu queria agradecer aqui em público ao presidente dessa casa, que cedeu o espaço para que a Escola Oscar Soares possa realizar um ciclo de palestras para que a gente trabalhe esse tema lá na escola com os jovens do nosso município. Muito obrigada, presidente, pela sensibilidade para a questão aí. Hoje eu também recebi uma mensagem do secretário Toninho Araújo, porque eu já tinha cobrado várias vezes. Alguns moradores da linha do Braguinha têm me cobrado a recuperação daquela estrada. E ele me garantiu que hoje ele entrou lá com o maquinário, né? A retro já tinha ido antes do final de semana. E ele garante que vai fazer um trabalho muito bem feito naquela linha, principalmente cortar as pedras que ocupam parte da estrada e garantir para aqueles moradores também uma estrada de qualidade, como ele já fez, por exemplo, lá na linha Pedro Damião, né? Vereadora Mônica falou também que nós estivemos na reunião com os ciclistas de Juara e o diretor da Escola Pestalozzi Raio de Sol, tratando do primeiro Raid de Juara, que é um passeio ciclístico, e que nós, eu e o vereador Zé Galvão, destinamos emenda. O prefeito municipal garantiu também um recurso, né, um termo de fomento. Esse projeto vai entrar aqui nessa Casa de Leis, né? Eu gostaria muito que os vereadores todos abraçassem o projeto, porque nós vamos, o resultado final desse RAID, dos recursos que vão ser arrecadados por meio de inscrições, né, a sobra vai ser destinada à Escola Pestalozzi, que necessita do auxílio da sociedade juarense. E eu só tenho a agradecer por ter sido convidada para participar de um evento aí que tem uma função tão bonita, que é arrecadar recursos para uma escola que faz um trabalho belíssimo no nosso município. E claro que o RAID vai divulgar o nosso município em todo o estado, e eu não tenho dúvidas que o evento vai contar com centenas de participantes, e o comércio da nossa cidade agradece, porque é de eventos assim que a gente precisa para vender a imagem, o nome da nossa cidade, que, graças a Deus, está caminhando aí para se tornar aí uma das cidades mais melhores para se viver do estado do Mato Grosso. Muito obrigada e boa noite.
Para o vereador escrito, o vereador Luciano Oliveto.
Em primeiro lugar, eu quero desejar sucesso a esse evento que há 4 anos não acontece em Juara, que é o Festival de Pesca. E esse ano ele está sob o comando de um ex-vereador que fez um importante trabalho aqui na Câmara de Vereadores de Juara e hoje ocupa o cargo de Secretário de Desenvolvimento Econômico, um grande companheiro, que é o João Batista. Então desejo, João, estou vendo um evento com um grande investimento em premiação, é assim mesmo que se faz, é assim que a gente consegue divulgar a imagem, o potencial, e a gente fica muito feliz do lugar que você escolheu para fazer esse festival de pesca, especialmente porque caso no futuro a gente opte em que Juara tenha uma usina hidrelétrica no Rio Arinos, aquelas belezas naturais elas serão destruídas, caso a gente tenha uma usina. Então é muito importante a população ir para esse festival de pesca, prestigiar, mas também refletir sobre o nosso potencial de desenvolvimento agrícola e mais uma vez a gente pensar em não trocar os nossos rios e também as nossas áreas agricultáveis por inundações que não vão trazer benefícios à comunidade. Quero aqui falar sobre uma reivindicação da sociedade, sobre a ampliação de vagas em creches e escolas. Recebi a resposta da secretária Fernanda, que diz que ela está trabalhando na possibilidade de reorganizar na creche Tainá uma sala de berçário 2, que é uma das turmas que mais tem procura naquela localidade, e também que ela está trabalhando para a situação de nas creches Cantinho Mágico e creche Madre Paulina, o mobiliário para a abertura aí de 4 turmas de berçário 1, sendo 2 em cada uma das unidades. Então a gente percebe aí o que a secretária está indo de encontro a esses problemas, essas constantes reclamações da falta de vagas em creches e tentando resolver o problema. Na sexta-feira eu fiz uma visita. Fui muito bem recebido pela secretária Cristina, que é servidora de carreira do município de Juara, que já trabalhou na Secretaria de Assistência Social. Inclusive, eu tive a oportunidade de realizar eventos com ela quando fui secretário desse município e já sabia da sua competência. Quando cheguei no espaço, percebi a motivação dos servidores da Secretaria de Assistência Social, entusiasmos com projeto especialmente voltados a crianças carentes, projeto a mulheres. Então, nós percebemos aí que a secretária está construindo novos projetos. Um dos problemas que nós encontramos ali na Secretaria de Assistência Social é a falta de infraestrutura e uma infraestrutura precária que precisa de uma atenção aí, senhor prefeito Carlos Sirena, tendo em vista que, no meu ponto de vista, ao longo de 1 ano e 6 meses, o senhor teve um grande prejuízo político na Secretaria de Assistência Social, tendo em vista que a gente percebe que a secretária Cristina ela vai ter muito trabalho para colocar aquela secretaria no status que um dos municípios que dizem que tem um dos índices melhores de qualidade de vida precisa. Uma cidade que cresce para o desenvolvimento socioeconômico precisa. Então, assim como o senhor fez na Secretaria de Transportes, o senhor está tendo um ganho político muito bom. Tenho andado pelas estradas do município e recebido muitos elogios. E lembramos que é a mesma equipe, Marquito, é a mesma equipe de profissionais, só que agora ela tem um novo cérebro para comandar essa equipe. Então, o sistema operacional da Secretaria de Transportes está trabalhando muito bem aí com o secretário Toninho Araújo, está fazendo um bom trabalho. Então, eu espero que o senhor tenha, pelo que eu vi, pelo diálogo que eu tive, um diálogo muito respeitoso, muito cordial com essa nova secretária de Assistência Social, e também a energia do lugar, servidores sorridentes, entusiasmados, e ao contrário de como era a secretaria que a gente recebia denúncia, que às vezes de uma cesta básica tirava-se um panetone, uma caixa de bombom, essa secretária que entrou e assumiu a Secretaria de Assistência Social, ela está fazendo pães caseiros, porque ela sabe a situação que algumas famílias têm vivido no município de Juara. Peço também, prefeito Carlos Sirena, nós sabemos do lamentável fechamento do JBS em Juara, aproximadamente 650 pais de famílias, mães de famílias, vão ficar, já estão desempregados, então com certeza a gente tem que montar uma força-tarefa na assistência social para assistir essas pessoas até que elas reencontrem ou encontrem um novo emprego e uma nova oportunidade aí para garantir o sustento das suas famílias. Obrigado.
Próximo vereador escrito, vereadora Fátima.
mais uma vez, boa noite. Eu quero aqui, eu sei que já está sendo assim, bem comentado, né, a respeito do transporte, mas eu quero aqui dizer o seguinte, que no caso lá da Paranorte, o problema lá também acho que não é só o transporte. O maior problema é que começar as chuvas, a parte que fica ali, o trecho que fica perto do Orelhão, se não levantar aquele trecho, aquela parte da estrada, não passa nem carro novo, nem ônibus novo, não vai conseguir trafegar por ali. Porque aquela parte ali, perto do Orelhão, tem que colocar tubo, porque na época das chuvas, período das chuvas, com certeza a água passa ali, todo ano acontece isso, e esse ano vai acontecer novamente. E aí o transporte, aí as crianças irão ficar realmente sem frequentar a escola, né? Então, até peço aí para o Toninho, né, Araújo, que repense aí a respeito daquele trecho, né? Que faça alguma coisa ali, faça o levantamento daquela estrada antes que comece aí o período da chuva. E tem também parte ali da estrada, tem uma parte também de estrada ali no, perto do Cristo Rei, que é aonde vai ser colocado o tubo, mas tem uma estrada além daquele córrego, que os carros, nem perua entra naquela estrada. Tem aluno que não está frequentando a escola, não é pelo motivo do transporte, é a estrada, às vezes não consegue entrar num trecho da estrada para estar recolhendo, né, buscando esses alunos. Então, precisava também estar aí. Amanhã eu vou ficar por aqui, eu vou até conversar com a secretária de Educação, a Fernanda, para estar vendo esse porém de aluno que não está frequentando por motivo da estrada e não do transporte. Então, né, eu espero aí que se amanhã vier alguém para cá, né, o seu Carlos não está aqui, mas que a gente vai até a secretária de Educação para estar fazendo uma reunião com ela. E quero também aqui, né, Paranorte teve em festa dia 13 e dia 14, e quero agradecer aqui, né, a toda a equipe, né, da Sagro, que assim, não mediu esforços, trabalhou assim, antes da festa, porque toda festa requer trabalho antes, durante e depois. Então, todo mundo trabalhou assim, incansavelmente. Uma equipe assim, bem unida, a festa aconteceu com sucesso, por ser a primeira festa, né, da Paranorte, da Assagro na Paranorte, da Associação na Paranorte. Foi uma festa assim, que teve sucesso. Né? A gente teve assim, bastante doadores, a gente teve bastante participante, teve bastante gente ali gastando, arrematando, a gente ganhou um pouco de... A gente ganhou umas bezerras e assim, a gente conseguiu levantar até um recurso até bom. E para quem assim, está começando agora, e eu quero então agradecer a todo mundo, né? Quem colaborou, quem comprou, quem gastou lá, né? Quem se alimentou, o pessoal que esteve lá durante, né, o almoço, foi bem servido, os pais. Então, assim, foi uma festa muito bonita, embora... Né, teve gente de Juara lá também, da região, né, da própria vila, foi todo mundo bem servido, então acho que valeu a pena, e a gente está esperando aí para fazer uma próxima, né, e aí está... Acabou. Então, tudo bem, já o meu tempo aqui já está chegando ao final. Então, agradeço a todo mundo que esteve na festa, né, a todos os colaboradores, eu estou também sem voz, porque foram dois dias de festa, estou muito rouca. Eu estava sem voz hoje de manhã. Conseguiu vir um pouco a voz agora à tarde. Tá? Muito obrigado, então, a todos.
Próximo vereador escrito, vereador Wellington Martins.
Boa noite a todos, pessoal que está nos assistindo e através da rede Facebook, que nos ouve amanhã através da Rádio Tucunaré. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, semana passada andamos bastante nas estradas de Juara e eu queria aqui parabenizar bastante mesmo o secretário Tony Araújo e toda a sua equipe que não está medindo esforço para fazer o melhor possível, dentre tantas dificuldades que tem, mas estão fazendo o possível para fazer essas estradas ficar trafegável e bem melhor do que já foi feito no passado. Eu estive passando ali pela estrada Pedro Damião, estive também na estrada ali da Pedreira, estive na estrada da Fazenda Grossã, fui até lá na divisa, na entrada da Fazenda Gairova, estive na estrada Linha Reolon, todas elas com serviço bem feito, bem prestado. A Linha Reolon, principalmente, ali no dia de ontem eu passei, cascalhamento ali perto da Fazenda do Tchei, perto da Fazenda Marisa, ali, região que eu nunca tinha visto jogar um cascalho, ali está cascalhado. Lá no Zé Goiano também, na nova estrada lá, fizemos um serviço lá muito bem feito, tendo em vista que poderia todas elas ficar melhor, todas elas. Se precisasse, a gente precisa de cascalho. Se todos os companheiros ali, os produtores da região, onde os maquinários estão passando, tentando fazer esse trabalho, inclusive aqui na Estrada da Pedreira também, tive ali um belo trabalho que ele fez, que há muitos no tempo não se fazia, todo mundo pedia para que se fosse feito. Agora foi feito, infelizmente às vezes não consegue fazer da maneira que ainda precisa ser feito, porque a gente tem dificuldade de cascalho, às vezes o cascalho fica muito longe, então a gente pede a colaboração de todos os produtores rurais da região, onde as máquinas estão trabalhando, se precisa abrir a cerca um pouquinho, se precisa doar um pouco do cascalho, ajude, porque tendo em vista que a Secretaria, dessa vez, está fazendo um trabalho diferenciado, tentando fazer da melhor maneira possível, como nunca foi feito. Então, vamos ajudar, porque precisa da união de todos. E no dia de hoje, já estamos sabendo que o maquinário também já está entrando na linha do Braguinha, que também foi muito cobrado ao longo do ano. A gente sabe da dificuldade daquela região do Braguinha ali, muitas pedras dificultando a tirada de produção leiteira. O pessoal da transporte escolar também estava com dificuldade de buscar os alunos nas residências. E o pessoal já começou os trabalhos na linha do Braguinha hoje. Então, gostaria de parabenizar mais uma vez o pessoal do transporte, Secretaria de Transporte, secretário Tony Araújo, pelo trabalho que está sendo feito em todas as linhas do município, na medida do possível, tem feito um bom trabalho. Senhor presidente, conforme falou também outros vereadores a respeito do lixo, a gente também foi cobrado, inclusive marcado em rede social no dia de hoje. Realmente o pessoal faz o serviço de coleta, tentando fazer o mais rápido possível, fazendo esse processo de pegar na cesta do lixeiro e colocar os montes na rua para que o caminhão passe depois pegando. Mas, infelizmente, cachorro, gato, passa, faz bagunça e aí fica pedaços para o caminho, causando transtorno para a população. Então, a gente precisa estudar. O secretário de cidade, pessoal da secretaria toda aí, se juntar, vamos se reunir, vamos trocar uma ideia. De repente, nós vamos ter que rever esse trabalho, que infelizmente não está dando certo, pois toda a localidade do município está causando transtorno e ficando lixo, lixo jogado pelas ruas, não por transtorno do próprio gari, mas sim por animais que está solto na rua. E infelizmente não temos como controlar isso. Então vamos tentar viabilizar uma maneira aí, trocar uma ideia, para ver uma maneira melhor de fazer a execução desse trabalho. Também gostaria, senhor presidente, de convidar toda a população que está nos assistindo, toda a população de Juara, da nossa região do Vale do Arinos, Vale do Juruena, enfim, toda a região aqui da região do Mato Grosso, para dia 20 e 21 participar aqui em Juara da grande festa, 7º Festival de Pesca de Juara, ali no Balneário Ilhabela, mais de R$85 mil em premiação, Secretaria do João do Hospital desenvolvendo esse trabalho aí. Gostaria de parabenizar o João pela correria, pelo transtorno, pela paciência, que não é fácil de mobilizar uma festa desse tamanho. E Juara com a 7º Festival de Pesca, dia 20 e 21. Então gostaria de pedir toda a população que participe, vamos prestigiar esse evento que é de grande valia para o nosso município e gostaria de parabenizar a todos e agradecer que tenhamos aí uma ótima semana abençoada por Deus.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população presente e população que nos assiste via Facebook e Rádio Tucunaré. Senhor presidente, falando novamente sobre gado solto, recebi aqui no grupo de WhatsApp, hoje novamente ali no bairro Bandeirante, mais de 30 cabeças de vaca branca solta na estrada. E também hoje eu vindo ali perto da FUC, tinha um burro bem no meio daquela estrada também. Ontem lá na frente do piscina, lá na saída do no Porto Seguro, também tinha duas vacas leiteiras lá, soltas no nosso município. Então, por isso encaminhei esse ofício ao Ministério Público, já com ideia, não toma as providências, já com a Secretaria de Centro de Zoonose, não tem equipe e não tem local para estar prendendo esse gado. Então, vamos ver o que, que o Ministério Público venha dar uma resposta do nosso município, para ver quem possa fazer alguma coisa antes que aconteça uma fatalidade no nosso município, algum acidente com esses animais, através desses animais. Senhor Presidente, gostaria de oficializar que a Secretaria de Sacados fizesse um ofício à Secretaria de Educação do Estado, a SEDUC, que venha fazer uma reforma na escola do distrito de Águas Claras, a escola Dom Aquino Correia, onde a escola está totalmente precisando da parte de pintura, precisando também do muro no pátio. Está bem abandonada aquela escola, onde o pátio é aberto, trazendo transtorno aí aos alunos na hora do recreio, precisa ali do muro e de uma grande reforma, não só na escola, e também no ginásio, que os ferros já estão tudo totalmente podres novamente. Precisa urgente dessa reforma lá na escola Dom Aquino Correia de Águas Claras. Senhor Presidente, também, sobre a coleta de lixo aí, a gente tem que ver aí sobre os salários desses coletores, dessas pessoas que coletam lixo, onde não ganha um belíssimo, não ganha aquele grande salário que merecia. A gente sabe o risco que escorre aí de madrugada, cachorro na rua. Então a gente precisa também melhorar o salário desses gari que trabalham dia a dia tirando lixo de nossas casas. E também a gente precisa aí estar fazendo um projeto junto com o prefeito municipal, que cada esquina colocar um container onde a população possa estar depositando esse lixo, aquele container com tampa, onde os cachorros não venham a abrir essa sacola. Então, prefeito municipal, vamos estar elaborando esse projeto aqui. Eu peço para o secretário dessa casa que estude já esse projeto, onde nos bairros venha colocar esse container nas esquinas, onde os moradores levem todo esse lixo nas esquinas e coloquem dentro desse container, onde nem mosca vai entrar, nem bicho vai entrar e nem cachorro vai poder pegar essa sacola. Seria uma boa importância para conservar esses lixos e também para que não venham esses cachorros venham rasgar essa sacola. Senhor Presidente, ontem estive lá no distrito de Águas Claras junto com o senhor Zezão, onde fomos lá com o caminhão pipa moiar as ruas do distrito de Águas Claras. Você vê a importância, o tanto que é importante um caminhão daquele anti-chama. Ele mesmo se enche, eu marquei no relógio, ele gastou 16 minutos para estar enchendo, uma quantidade de 15 mil litros, onde usamos 6 tanques para estar moendo dentro do distrito de Águas Claras por 2 vezes as ruas. E ficou bem molhado, apesar que a primeira vez estava muita poeira lá, deu uma minizada boa. Espero que o prefeito municipal, obrigado Carlos Sirena, obrigado o secretário Salvador, obrigado, senhor Zezão, que tirou seu dia dos pais de domingo para estar acompanhando esse vereador até o distrito de Águas Claras e moendo aquelas ruas, onde o serviço ficou bem feito. Espero aí, prefeito, que o senhor mande esse caminhão, pelo menos umas 2 vezes, para o distrito de Águas Claras, para que venha moer aquelas ruas. É um período de meio-dia que resolve o problema daquele distrito lá. Também, senhor presidente, que nem o senhor mesmo falou sobre esse ano, é recorde mundial de reclamação do transporte escolar, onde sim, a linha terceirizada está deixando a desejar o nosso município, não todos, mas a maioria, onde os filhos daquelas pessoas da zona rural estão sofrendo sem poder ir na sua escola, e quando vai correndo risco de vida com o veículo detonado, com as portas caindo, pneu careca, e alguns momentos no assentamento, Luciano, o micro-ônibus saiu fora da estrada e colocando em risco a vida desses alunos. Também sobre assistência social, vereador Luciano, a nova secretária de assistência social, fiquei sabendo que já assumiu com alguma cesta já para vencer. Então, olha o descaso que estava na Secretaria de Assistência Social. Espero a Deus que essa nova secretária venha fazer um bom trabalho e pode contar com esse vereador e vamos estar trabalhando junto para que isso melhore para o nosso município. Só isso, obrigado e boa noite.
Não vendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. E gostaríamos de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 5/9/2022. Às 19h30, aqui no Esplenário das Deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.